Olá, amigos do Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive, do programa Marcas e Máquinas, e mais uma vez estamos aqui juntos para debater os assuntos da mecanização agrícola e hoje para debater os assuntos da mecanização da construção. E hoje eu falo com Luciano do Amaral Rocha, ele é vice-presidente executivo da divisão de construção da Komatsu. Boa tarde, Luciano.
Boa tarde, Fred. Um grande prazer estar aqui participando do seu programa mais uma vez, Marcas e Máquinas, e, sobretudo dentro de um meio de comunicação tão importante como é o canal Notícias Agrícolas, né? E muito obrigado pelo convite.
Tá bom. Luciano, a gente está desde a semana passada de home office, nós estamos aqui em Campinas, você também certamente de home office aí em isolamento, né? Estamos diante dessa pandemia de coronavírus. Impactados na economia brasileira, impactados na agricultura e impactados também, certamente, na construção. No ano passado, vínhamos de um número bastante importante de crescimento nas vendas de máquinas de construção, mais de 38% nas vendas de máquinas em relação ao ano de 2018. 2019 foi um ano muito importante para as vendas de máquinas de construção e 2020 já vinha com um prognóstico muito importante, acima de 10% nas vendas de máquinas de construção. Até o mês de fevereiro tínhamos essa análise. Bom, a chegada do coronavírus ao Brasil trouxe esse impacto na nossa economia muito importante. Eu queria a sua análise, então, antes de nós falarmos no encerramento da produção nas fábricas. Como é que você analisa o cenário no curto e médio prazo para as vendas de máquinas de construção nesse momento da chegada do coronavírus?
Realmente, Fred, o impacto é bastante grande. No curto prazo, a gente ainda não percebeu um efeito tão grande. A Komatsu possui mais de 13 mil máquinas monitoradas aí, via Contrax, que é nosso sistema de telemática, e a gente vem acompanhando o dia a dia do funcionamento dessas máquinas. A semana passada, que foi a semana mais intensa aí, no que se diz em termos de notícia e de aumento da curva, né, exponencial do coronavírus, o nosso monitoramento diário sobre as máquinas não apontou grandes sustos, né? Ou seja, há uma pequena diminuição no curto prazo da utilização das máquinas, né? Mas nada que se reflita no que pode vir a ser isso se a gente continuar nesse ritmo de parada, né? Esse impacto é inferior a 20%, por exemplo. E como a Komatsu fecha o ano mais fiscal agora em março, nós estamos prevendo cumprir o ano fiscal dentro do que havia sido planejado. Então, no curto prazo, para a Komatsu, a gente não teve um impacto muito grande. Já para outras máquinas, né, a gente acredita que isso possa ter sido um pouquinho mais forte, né? Então, o número da Abimac da nossa divisão, janeiro e fevereiro, foi 45%, entre 40% e 45% acima do ano passado, né? Porque nós temos só 4 linhas de produtos no Brasil, a gente não trabalha com compactos, nem compactação, nem retroescavadeiras. Então, o ano vinha muito promissor, né? O ano vinha realmente muito promissor. Em relação ao médio prazo, não tem nada que a gente possa afirmar com muita certeza, né? Nós estamos sim prevendo um atraso em alguns investimentos dos nossos clientes, mas existem segmentos essenciais que seguirão consumindo, né? Como, por exemplo, o próprio setor agrícola, né? A gente acredita que o setor agrícola vai crescer cada vez mais de importância nas vendas de máquinas amarelas aí do setor, né? Fora isso, nós temos aqui uma participação muito importante na área de papel e celulose. Esse segmento continua funcionando bem, mineração continua trabalhando, aterros sanitários, entre outros. Ou seja, o impacto vai ser grande, mas é difícil mensurar isso nesse momento, né?
Bom, então vocês estão dizendo que a Komatsu ela encerra seu ano fiscal agora em março e já nesses primeiros 2 meses do ano de 2020... o mercado, para vocês, teve um crescimento de 45% em cima de 2019, é isso?
Entre 40% e 45% janeiro e fevereiro, considerando as linhas de pá carregadeira, escavadeiras, motoniveladoras e extratores de esterro, dados da Abimac.
Fantástico. Também. Então o ano já vinha muito bem então para o mercado de máquinas de construção. Sensacional. Sim. Bom, o impacto foi sensível para a economia como um todo, mas nós sabemos que os canteiros de obras pelo Brasil todo estão em andamento. Tem obras, eu estou aqui em Campinas, e a gente sabe que as obras em alguns prédios, edifícios, eles estão funcionando. E isso absorve as máquinas de construção. Então você me diz que para o andamento do ano fiscal de vocês, vocês preveem também que as máquinas continuarão sendo adquiridas. O mercado para vocês continua.
A gente acredita que não nos mesmos níveis, né, Fred? Pelas restrições, sobretudo, de interação com o público e o próprio medo causado na sociedade, né? Há uma pressão natural de que a gente acabe retirando aí as pessoas do convívio, né? As máquinas de obras essenciais, como você mencionou, elas vão continuar, né? O que a gente acredita é que novos investimentos talvez sejam postergados aí para um momento de mais certeza no mercado, né? Então, a gente vê... Sim, adiante, por favor.
Não, é só para saber, então, quer dizer, para partir para esse novo ano fiscal, você não tem uma previsão de quanto que será o mercado de máquinas? É impossível a gente fazer uma previsão de números de mercado para esse ano de 2020?
É bastante difícil, né? Como o ano fiscal nem começou para a Komatsu, e ele termina só em março do ano que vem, a gente acredita numa retomada. A que níveis a gente vai ter que averiguar? Como te mencionei, monitorando não só o mercado, mas também o funcionamento das nossas próprias máquinas. Né?
Muito bem. O recado que que o mercado recebeu na semana passada da Anfávia é que as suas associadas, praticamente todas, apenas acho que uma fabricante de automóveis, continua em funcionamento. Mas das 65 fábricas de automóveis associadas à Anfávia, 64 teriam as suas unidades paralisadas, com as suas produções encerradas por tempo indeterminado. Inclusive a Komatsu. Recebi informe também da Komatsu. E a partir do dia 6 de abril, então, as suas duas unidades em Arujá e Suzano estariam com as suas unidades paralisadas por tempo indeterminado. É isso ou tem uma paralisação até dia 21 de abril, a princípio? É isso, Luciano?
É isso mesmo, Fred. Na verdade, ela não se trata de uma paralisação, e sim uma antecipação de férias coletivas, né? Aproveitando a necessidade de preservar a circulação dos funcionários, aproveitando aí talvez uma necessidade de ajuste na demanda não só da Komatsu, mas de alguns fornecedores, principalmente nacionais, né? A Komatsu resolveu antecipar essas férias coletivas que aconteceriam no final de julho, começo de agosto, para essa primeira semana de abril, a partir do dia 6. A nossa previsão é que essas férias se estendam até dia 21, e esperamos, se tudo correr de acordo com o planejado, retornar às atividades no dia 22 de abril. Então, acreditamos que seja mais conveniente fazer uma férias coletiva agora do que lá em agosto, né? Quando a gente está retornando.
Tá. Dessa maneira, então, a produção de máquinas da Komatsu, como é uma antecipação de férias, isso não vai prejudicar o planejamento de vocês em relação à produção das suas máquinas?
Muito pelo contrário. A nossa ideia é justamente isso. Produzir o máximo de máquinas que a gente conseguir até o dia 6, retomando no final de abril, garantindo a entrega de todos os pedidos colocados para o mês de abril. Já não são tão fortes como os de março, mas são bastante significativos, e os nossos clientes, os nossos distribuidores podem ficar tranquilos que nós vamos entregar todas as máquinas solicitadas à Komatsu dentro do mês de abril.
Muito bem. Quais são os principais segmentos que a Komatsu hoje está operando no país? Quais são as máquinas hoje que estão sendo fabricadas e mais atendem à demanda da construção no país, Luciano?
Bom, Fred, em Suzano nós fabricamos 5 modelos de escavadeiras hidráulicas, né, que atendem aí diversos segmentos, desde o segmento de construção puramente passando pela movimentação de terra e abertura de áreas e construção de açudes dentro de propriedades rurais. Ela também atende como harvester no setor florestal e na construção leve também, aí, principalmente quando você fala em pedreiras e agregados, né? Então, essas são as escavadeiras. As pás carregadeiras, que são o nosso produto mais comum na área agrícola, né? Que trabalham muito fortemente com o manejo de materiais de grãos e de materiais já prontos, né? E também participam relativamente bem na preparação do solo, na construção de terraços, etc. Né? Tratores de esteira, assim, muito utilizados na construção, na movimentação de material e na abertura de novas áreas e recuperação de áreas degradadas. E também a motoniveladora, que aí é praticamente terraplanagem e construção de estrada. Esses são os principais setores. Mas nós também temos equipamentos importados para o setor de mineração, também para o florestal, ou seja, é uma gama bastante grande de produtos, né? Mas produção no Brasil são esses quatro principais.
Tá certo. Bom, vocês estão em constante contato com a Sobratema, que é a associação que lida diretamente com as máquinas de construção no país. Qual é o recado que eles passam para vocês, associados também da Sobratema?
Bom, Fred, o recado é de calma, de otimismo, né? E evitar tomar decisões precipitadas nesse momento, né? Nós precisamos manter os nossos valores dentro do que a gente vinha planejando, né? Não abandonar nada que a gente vinha fazendo, e segurando, protegendo o emprego de toda a cadeia, não só na fábrica de Suzano, mas também na nossa rede de distribuição, né? Sem afetar, obviamente, os custos para os nossos clientes lá na ponta, né?
Muito bem, esse é um assunto importante também. Como atender, nesse momento, o seu cliente lá na ponta, diante desse problema de isolamento social, que você tem que preservar o seu colaborador e preservar também o seu cliente? Quais são as precauções que a Komatsu tem tomado em relação ao atendimento ao cliente que precisa operar lá nos canteiros de obra, mas se houver algum problema com a máquina? Qual é as normativas que você tem orientado os seus distribuidores em relação ao atendimento lá no canteiro de obra, se houver algum problema ou dúvida em relação ao equipamento?
Muito bem, eu acho que a primeira coisa é falar o que a Komatsu está fazendo para suportar o distribuidor, para ele não ficar sozinho nessa cadeia, né? O nosso armazém de peças, aqui, localizado em Suzano, não para junto com a fábrica. Nós manteremos, adequaremos, obviamente, o volume de funcionários à demanda, mas vamos manter um atendimento normal aos nossos distribuidores. Acho que o segundo ponto é que nós investimos bastante em estrutura, tanto em hardware como em software, para manter todos os nossos funcionários trabalhando em home office. Uma empresa como a nossa, o pessoal em campo geralmente é 20, 15% da equipe está em campo. Né? Hoje nós temos 100% do administrativo trabalhando de forma remota. Então, obviamente, novas ferramentas de software e novos investimentos em hardware foram necessários. Então, estaremos todos 100% do tempo conectados, né? Depois, eu acho que é importante mencionar que os nossos treinamentos, eles seguem acontecendo naturalmente, mas de forma virtual. Estamos reforçando bastante web training, né? O e-learning, junto com a nossa rede, para não deixar as pessoas despreparadas, aquelas que vão atender os clientes na ponta. Depois, a gente entra em todas as nossas recomendações de saúde e higiene, né? Como você sabe, os japoneses são bastante estritos nisso, faz parte da cultura japonesa o uso de máscara, o distanciamento social, até mesmo pelo adensamento que eles possuem no país, né? Isso se reflete ao longo da cadeia, e a nossa recomendação para a rede é, primeiro, né, cumprir a lei, não passar por cima de nenhuma determinação estadual, né? E aqueles distribuidores que têm alguma restrição de atendimento estão atendendo em forma de plantão, por telefone e de forma eletrônica, e os que conseguem atender pessoalmente estão fazendo de uma forma segura e protegida, né? Tanto para o cliente como para o funcionário. Muito bem. Esses são os principais pontos.
Certo. Muito bem. Então, quer dizer, a mensagem que nós temos hoje, então, do setor de construção é que o mercado de máquinas para construção não será tão impactado, porque as obras por todo o Brasil continuam. Nós temos informações de associações de trabalhadores da construção civil, de que por consonância, né, por acordo entre trabalhadores e empregadores, eles continuam, as obras continuam, claro, atendendo as normas de higiene e de sanidade. Então, as compras também continuam, não estão no mesmo volume, mas as compras continuam, e as fábricas, a cada uma a seu modo, também produzindo. Nós estamos informando aos nossos amigos internautas, a Komatsu está antecipando um período de férias coletivas a partir do 21 de abril, tendendo as exigências do Estado, pode ser que a partir do dia 22, então, volte à produção. Voltando à produção, claro, atendendo às exigências dos órgãos de saúde, né, Luciano?
É, exatamente, Fred. O nosso plano é retornar aí no dia 22 de abril, às atividades normais, e manter o pós-vendas funcionando nesse período de paralisação da fábrica, sem tirar o olho do médio prazo, né? No curto prazo, a gente sabe que o impacto é inevitável também no setor de construção, nem tanto como no setor agrícola, e muito menos do setor de bens de consumíveis, e aí comércio e serviços, né? Mas nós estamos mantendo aí um cenário, por enquanto, mantendo um cenário bastante otimista para o médio e longo prazo, sim.
Tá certo. Bom, mas assim, só para fazer uma última análise, nós sabemos que dentro de uma fábrica de automotiva ou de máquinas, tanto de agrícola quanto de construção, nós temos um problema grave quando acontece uma crise a nível global, que é o fluxo de componentes e peças que muitas são importadas e também dentro aqui do território nacional. Como é que vocês estão trabalhando nesse planejamento? Caso vocês realmente voltem no dia 22 de abril, pode ocorrer um problema desse de fluxo. Como é que vocês estão trabalhando nesse sentido? Pode haver problema de falta de peças.
Certamente, Fred. Na verdade, a gente já tem alguma antecipação de produção pronta, né? Como buffer, como safety, né? Como segurança, para atender as produções aí de mais alguns meses, né? Sem contar que a Komatsu, ela depende muito pouco de outras OEMs, né? Nós produzimos nosso próprio powertrain, nós produzimos nossas bombas e os principais componentes da máquina. Isso vem do Japão. E o Japão, com a queda da demanda global, tem espaço para absorver esse pequeno gap que pode ocorrer. A nossa dúvida realmente pode ser em relação à disponibilidade de parceiros nacionais, aí, que representam mais de 60% do nosso produto. Além de tudo, a Komatsu possui uma fundição, né? Então, muito dos nossos componentes estruturais são feitos dentro de casa. E nesse ponto, nós também não vamos enfrentar problemas. Ou seja, nós estamos nos estruturando, estamos nos preparando, e o nosso plano é entregar dentro do ano fiscal o mesmo volume, por enquanto, que a gente vinha prevendo anteriormente.
Puxa vida. Então, essa é uma mensagem realmente bastante positiva. O ano terminou muito bem para todo o mercado de máquinas de construção em 2019, veio numa corrente bastante elevada em relação a 2018. Você já mesmo disse que começamos o ano 2020 acima de 40% sobre o ano de 2019. O impacto do coronavírus traz realmente, assim, no curto prazo, uma redução no número de vendas, mas você está dizendo que é para fechar o ano 2020 ainda em números positivos, mesmo diante de tudo isso, né, Luciano?
Fred, considerando que o nosso ano de 2020 acaba em março, né, eu acho que o mercado de construção vai sofrer um pouquinho mais em relação ao que vinha sendo feito, né, o início do ano, mas não deve terminar o ano de 2020, em dezembro, em um estado tão ruim. A gente espera que as atividades se retomem, sejam retomadas rapidamente e que as máquinas não parem, até mesmo para manter toda a cadeia de suprimento funcionando, né?
E o principal de tudo isso, né, Luciano, preservando empregos, né, isso que é o mais importante, né?
Exatamente. Eu acho que preservar empregos e preserva a imagem da empresa, preserva o negócio do cliente e uma estabilidade, talvez, aí na sociedade. A nossa última opção é realmente sacrificar empregos.
Muito bem. Então, Luciano, eu agradeço a sua presença, então, nesse dia 31 de março aqui no programa Marcas e Máquinas. Nós abrimos, né, desde o ano passado esse novo segmento, Marcas e Máquinas Construction. Depois de 12 anos de Marcas e Máquinas Agro, demos essa oportunidade também para o segmento de Construction ter mais informações sobre as tecnologias de máquinas de construção. E hoje, então, nesse dia 31 de março, abrindo o espaço para Luciano Amaral, que é vice-presidente, né, do setor de máquinas de construção da Komatsu no Brasil, passando um recado importante, de que máquinas de construção, mesmo com esse período de crise do coronavírus, continua em produção a partir do dia 22 de abril, se tudo correr bem, construindo mais máquinas, fabricando mais máquinas para os canteiros de obras do país, para que a gente continue com a nossa economia firme e forte. Luciano, agradeço a sua participação e até uma outra oportunidade. Obrigado.
Eu que agradeço, Fred.
Alô. Amigos do Notícias Agrícolas, continue conosco. Até mais. Obrigado, Luciano.